Bom dia, igreja. Só quem está vivo responde: bom dia. Paz do Senhor Jesus, amém. Quem que quer ouvir uma palavra do Senhor nessa manhã? Você veio preparado para ouvir algo do coração de Deus? Coloca a mão no seu coração, fala assim comigo: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Usa a vida do pastor, que ele seja um instrumento para que eu possa me conectar contigo, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, igreja. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Cadê a Bíblia? Eu estou numa campanha. Cadê a Bíblia? Levanta ela bem alto, só se você tiver dor no braço, você não levanta. Levanta ela bem alto aí, quero ver. Muito pouca Bíblia. Misericórdia, igreja. Fica com ela levantada aí. Por que você baixou? Gente, nós temos que carregar isso aqui. Você vai esperar chegar dias em que você não vai poder mais carregar ela? Então, eu tenho certeza que na sua casa tem uma Bíblia. Mas você achou muito mais cômodo trazer o celular. Né, Marcelo? Então, vamos trazer a Bíblia. Amém? Veio para a igreja, foi para a célula, traz a Bíblia. Abra ela no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7, até o versículo 11. A Bíblia diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um de pé, e a porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até Moisés entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um, à porta de sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servo, filho de Num, não se apartava do lado da tenda. Pai, obrigado, Senhor, por essa leitura, por essa palavra, pela tua palavra, que ela é maravilhosa. E eu te peço, Senhor, fala conosco nessa manhã, através deste momento, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, diga eu quero ouvir a sua voz essa manhã. Eu vou repetir, fala de novo, eu quero ouvir a sua voz essa manhã. Dependendo da tonalidade que você falar, Deus fala contigo. Então, se você fala com força, Deus vai falar com você, né, Diego? Se você é meio assim, desajeitadinho, Deus vai falar um pouquinho menos. Mas todos nós queremos ouvir a voz de Deus essa manhã, amém? Sente-se, por favor. Eu quero compartilhar aqui esse trecho da palavra de Deus que fala sobre a presença de Deus. Eu acho que nós, servos do Senhor Jesus Cristo, que somos discípulos de Cristo, nós necessitamos e precisamos que a presença de Deus esteja todo momento com cada um de nós, em toda hora, em todo momento, em qualquer lugar. Verdade, não é? Amém, não amém, amém? Nós necessitamos da presença de Deus. E quando eu me peguei nesse texto aqui, eu via que Moisés não fazia nada sem estar ao lado do Senhor, sem falar com o Senhor. Moisés tinha um relacionamento muito íntimo e muito próximo de Deus.
Foi tão forte o relacionamento que ele tinha com Deus, que a Bíblia não registra a sua morte. Né? Moisés foi para o céu, como alguns outros personagens bíblicos que a gente conhece, tão forte que era o relacionamento que ele tinha com Deus. Queridos, e no mundo que nós estamos vivendo, cada dia, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, nós necessitamos muito da presença de Deus. Eu não sei você, mas eu não consigo ficar sem conversar com Deus todos os dias. Eu preciso conversar com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. Se eu não fizer isso, é como se fosse um carro que não tivesse combustível. E nós temos que ter esse parâmetro de vida, esse estilo de vida, relacionamento muito próximo. E eu quero tirar alguns pontos aqui que eu separei desse trecho, desse momento que Moisés tinha com Deus. Uma das coisas que Moisés fazia regularmente, ele se recolhia, ele se afastava da multidão. Quando você lê no trecho assim, fora do arraial, quer dizer que Moisés se retirava. Sabe o que nós precisamos, queridos? Tem momentos na nossa vida, de forma individual, que nós precisamos escolher um cantinho, como a Bíblia fala, é a gente procurar o nosso quarto, um lugar de recesso. Nós também precisamos fazer. Sabe, queridos, eu tenho me preocupado hoje com esse ativismo do mundo de hoje, com essa coisa rápida do mundo de hoje, que tudo tem que ser correndo, tem que ser rápido. Se eu fazer uma pergunta para vocês aqui, se você tem paciência de ouvir uma mensagem no 1, ou você coloca lá no 2, ou no 3, para apressar a mensagem, para ouvir mais rápido. Nós estamos vivendo hoje no mundo do imediatismo, no mundo que temos que ser tudo muito rápido. Gente, nós estamos hoje no dia 16, 17 de agosto, a segunda quinzena já do mês de agosto. Falta setembro, outubro, novembro, dezembro. Vocês acreditam nisso? Não foi alguns meses atrás que nós estávamos aqui servindo a primeira ceia no mês de janeiro? E agora nós estamos no mês de agosto? E agora já tem congresso? E agora não tem não sei o quê? E agora já vai dar não sei o quê? Daqui a pouco vai ter não sei o quê? A gente fica assustado quando a gente olha nesse painel aqui e vê assim as datas, encontro, daqui a pouco eu pulo para outro mês. Você não se assusta? Eu não sei se porque eu já estou com 62 anos que eu fico meio assustado, ou quem é mais novo que eu. Não, pastor, isso é normal. Não é normal. Não é normal. As coisas estão passando muito rápido e nós estamos esquecendo que o principal para nós, o principal para mim, eu estou pregando primeiro para mim aqui, igreja, para mim aqui. Se você quiser aproveitar, amém, mas eu estou pregando para mim. Eu me preocupo com isso. Mas eu tenho que buscar, eu tenho que estar mais na presença de Deus. Como eu trabalho aqui na igreja, de vez em quando eu chego mais cedo, venho aqui e me escondo, às vezes eu entro aqui, ó, e fico bem no cantinho aqui assim, não tem ninguém na igreja, fico bem no cantinho assim, como é gostoso. Ou eu entro na minha sala lá, fecho lá e me escondo, ou entro aqui embaixo na sala de oração e me escondo. Um dia eu entrei aqui, abri aquela porta ali, fui lá naquele cantinho, sentei lá no cantinho. Ai, como é bom. A gente não faz isso, por quê? Porque estamos vivendo nesse mundo muito rápido, muito correndo. Eu quero chamar a sua atenção para que nós temos que parar com isso, gente. Nós temos que parar com isso. Nós estamos achando normal o tempo passar ligeiro. Nós estamos achando normal quando um irmão parte para a eternidade. Nossa, foi embora. Nossa, acabou. Vamos devagar. Saia desse estilo, entre mais na presença de Deus, dê mais tempo de valor à presença de Deus. Eu creio que Deus, quando espera você levantar, eu errei hoje, poxa, não fiz isso. Espera a gente levantar, e a gente pelo menos olhar para cima e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor me deu mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família. tenho filhos. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma igreja. Obrigado, Senhor, porque hoje, de manhã, eu posso vir na igreja. Quantos irmãos gostariam de ter uma igreja? Ou quem sabe vir numa igreja e não pode? Não é bom a gente parar e pensar? Segunda coisa, busque a Deus de todo o coração. Você sabe o que é buscar a Deus de todo o coração? Quebre paradigmas na sua vida. Quebre preconceitos na sua vida. Muitas vezes Deus está esperando você abrir o coração. Mas sabe o que é abrir o coração? É conversar como Moisés conversava com Deus. Deus era amigo, Deus era parceiro. Você sabe, você tem que chegar assim e, sei lá, sentar num canto assim. Ai, Deus, sabe aquele problema, Senhor? Sabe aquele problema, Senhor, que está afligindo o meu coração? Claro que Deus sabe. Mas você já falou para Ele? Você já conversou com Ele? Você já expôs para Ele que aquele problema aflige seu coração? Que quem sabe nem o seu marido, sua mãe, seja lá quem for, não sabe, é só você. Mas você já falou para ele? A gente tem que quebrar isso. Ah, eu tenho que ir na igreja. Ah, eu tenho que colocar uma roupa bonita. Ah, eu tenho que ir lá na sala pastoral com o pastor Mauro e abrir meu coração. Cara, irmãos, para com isso. Quebra isso. Chega diante do Senhor, chega na presença, abra o seu coração. Era isso que Moisés fazia, por isso ele tinha aquele relacionamento com Deus. E Deus quer isso, queridos, Deus quer isso de nós. Às vezes você passa um dia, dois dias, uma semana sem falar com Deus. Ah, pastor, você está me pegando. É para te pegar mesmo. Você só deixa para falar com Deus quando você vem na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem te garante? Quem me garante que amanhã eu estarei aqui? Quem garante que você, Duia, vai estar vivo amanhã? Será que você vai estar vivo amanhã? Por que perde-se tanto tempo? Por que se cria tanto paradigmas? Por que se cria tantas barreiras? Aprenda, terceiro ponto, Êxodo 33, versículo 9, aprenda ouvir e obedecer a voz de Deus. Sabe, queridos, nossa vida, ela é cercada de princípios, e os princípios, elas estão descritas aqui na palavra. Eu quero fazer uma pergunta para você, que você mesmo vai responder. Quanto tempo faz que você não lê a palavra? E eu vou responder para você. É o mesmo tempo que você está sem ouvir a voz de Deus. Eu sempre conto isso, que uma vez uma irmãzinha me cercou na porta do CCA. E ela disse assim: pastor, você fala tanto em ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus? Eu falei: irmã, lhe peguei. É o mesmo tempo que a senhora não lê a palavra. Tem a Bíblia de enfeite dentro da sua casa, colocada em cima de um móvel, até muito bonito dentro da sua sala, mas você não a lê. Se você não a lê, você não ouve a voz de Deus. Deus vai falar com você? Vai, com certeza. Mas Ele vai falar através da palavra de Deus. É a forma que Deus vai usar para falar contigo. Pastor, mas eu quero ouvir a voz de forma audível. Eu quero. Então, irmã, vá lá, abra a Bíblia, leia, peça ao Senhor para que abra os seus ouvidos espirituais, e você vai ouvir a voz de Deus enquanto você estiver lendo. Irmãos, a necessidade de nós estarmos na presença de Deus é fora, não tem como nós mensurar. Eu fico assustado. Ontem, não sei se vocês observaram, mas hoje à noite vai ter uma reportagem na televisão à noite sobre o que está acontecendo na China. Não sei se vocês viram, e eu vou assistir aquela reportagem sobre a evolução da tecnologia. Gente, você sabe quando que eu vi aquilo? Eu não sei, mas quem tem a minha idade me lembra. Quem tem 60 aí, 55, 60, lembra. Existia um desenho animado onde os carrinhos voavam, onde os bonequinhos iam de um lado para outro. E eu vindo hoje vendo e ouvindo aquela reportagem, eu ainda chamei a minha filha e digo: Samela, o pai assistia esse desenho animado. Como é que era o nome do desenho? Como? Como tem gente de 60 anos aqui, hein? Não, eu vou fazer um culto aqui só para a geração dos grisalhos aqui, acho que vai encher essa igreja aqui, gente. Ô, glória, estamos firmes aí, né, meu irmão? É esse desenhinho mesmo aí. E hoje a gente está sendo real. E eu me assustei, eu digo: meu Deus do céu. Aí a Carol falou assim: Mauro, Jesus está voltando. Não, Mauro, eu sei que Jesus está voltando, mas nós temos que buscar mais a presença dele. Nós precisamos estar mais próximos do Senhor. Nós não podemos fazer apenas desse culto aqui, ó, no culto das 8h10, das 10, das 18. Ah, pastor, quando eu vou na igreja, aí sim eu me encontro com Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado. Deus quer muito mais que isso. A igreja, a célula, é o ponto de relacionamento, é um ponto de comunhão, de coinonia. Mas de relacionamento com Deus é na sua casa, é no face a face, como era com Moisés. E por último, porque esse horário nosso aqui é muito apertado, né? E por último, tenha uma aliança com Deus. Ah, pastor, eu já tenho, então quero falar uma coisa para você: melhore. Quero dizer uma coisa para você: renove a sua aliança com Deus. Saia na rua conversando com Deus. Vai trabalhar conversando com Deus. Vai dirigir o carro, fica com o olho aberto, mas conversando com Deus. Esteja num relacionamento íntimo e próximo com Deus. Sempre nesse relacionamento. Eu já contei para vocês a história de uma tia minha. Eu vou contar mais um fato que aconteceu com ela. Um mês antes dela falecer, um mês, o relacionamento era tão forte, que Deus pegou e falou para ela assim: se prepare, vou te levar. Esse era o relacionamento: se prepare, vou te levar. Ela fez como ela sempre fez, alguns já ouviram a história, ela anotou num papel, pegou aquele papelzinho, levou lá na casa do meu pai e disse assim: olha, Deus falou assim, ó, se prepare, vou te levar. O que será que é isso? Tão forte que era o relacionamento, a intimidade com Deus. Claro, né, meu pai, diante daquela situação, falou assim: olha, mana, deve ser alguma coisa que você tem que fazer, que você tem que se preparar. Mas Deus estava dando um recado para ela, dizendo: eu vou te recolher. Esse era o recado. Irmãos, dali 29 dias, o Senhor chamou. Falei: ah, se a gente tivesse um relacionamento assim com Deus. Ah, se eu tivesse um relacionamento como Moisés teve com Deus. Ah, se eu tivesse um relacionamento como Enoque teve com Deus. Por que que nós não temos? Porque nós não buscamos. Por que que a gente não tem? Porque a gente não procura. A Bíblia diz assim que o Senhor está à procura. Quando eu entendo esse texto que Ele está à procura, é porque Ele não tem encontrado. Mas e cadê a sua igreja? Onde você está nessa? Cadê você? O que você está fazendo? Você está sendo apenas um protagonista no meio disso tudo? Não, eu quero fazer muito mais que isso. Eu quero fazer parte desse relacionamento com Deus. Quero convidar você para se colocar de pé. Aí a banda rapidinho para cá. Bem rapidinho, essa última canção, Hudson, bem rapidinho. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. como nós almejamos e como nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Eu não quero, irmãos, como pastor, dar um conselho para você aqui. Eu não quero que você seja um participante de culto. Eu não quero que você coloque lá na sua agenda que todo domingo de manhã você tem que vir no culto. Aí eu tenho que participar do culto. Não, não é isso. Deus quer muito mais isso de você. Deus quer que você tenha um coração quebrantado. Deus quer que você tenha um coração aberto. Deus quer entrar na sua vida de forma a quebrar todos esses paradigmas de religiosidade que às vezes tenta se acomodar do nosso lado. Todos nós nos pomos nessa posição. É assim mesmo, a gente aceita Jesus, no começo é aquela festa bonito, gostoso, de repente, gente, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Eu estou falando para você hoje, desperta tu que dormes. Ah, pastor, mas eu estou bem, eu sei, mas eu quero que você esteja melhor. Eu quero encerrar o culto aqui na frente, eu quero adorar o Senhor com essa última canção. Pode tocar, pode começar. Vamos cantar essa música. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Nós vamos encerrar o culto aqui na frente, adorando a Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu preciso, eu necessito da Tua presença, eu preciso da Sua presença. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero não ser apenas um espectador, um ouvinte de um culto, mas eu quero ser muito mais do que isso. Eu quero que a Sua presença esteja do meu lado. Venha mais para frente para que possa caber todos. Vem. Venha para frente, venha para frente. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, toca, Senhor. Nós queremos, ó Deus, sentir a Tua presença. Queremos ser movidos pelo Teu Espírito. Queremos ser guiados, Senhor, pelo Teu Espírito. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos. O Senhor é quem dirige as nossas vidas, ó Deus. Nós colocamos o Senhor diante de Ti, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que está querendo atrapalhar esse relacionamento que temos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, põe a mão no seu coração. Adore Ele, adore Ele. Tire 2 minutinhos de adoração a Ele. Não peça nada, só adore Ele. Diga para Ele que você precisa da Sua presença, que você necessita da Sua presença. Aleluia, Jesus. Glória nós te damos.
Glória neste lugar.
Aleluia, Jesus. Nós sentimos, ó Deus, nós sentimos a Tua presença neste lugar. Milagres, ó Senhor, pode acontecer aqui nesta manhã, Senhor, mas nós necessitamos da Tua presença, Jesus. O poder sobrenatural do Senhor está aqui nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória nós te damos, Senhor.
Irei adorar, se manifestará.
Aleluia, Jesus. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, nessa manhã, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos. Eu primeiro, Senhor, me coloco nas Tuas mãos. Pai, nós necessitamos renovar o nosso compromisso contigo, renovar contigo, Senhor, a nossa comunhão. E nós aqui como igreja, Senhor, declaramos que nós precisamos e necessitamos estar todo dia diante do Senhor, na Tua presença. A Tua presença, Senhor, é o nosso combustível de vida. Pai, a Tua presença, Senhor, enche o nosso coração de paz, de alegria, de amor, de desejo, de cada dia nós estarmos mais diante do Senhor. Oh, Pai, eu te peço, precioso e amado Espírito Santo, cuida, Senhor, de cada vida aqui nessa manhã, cada família, cada sacerdote. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, oh, Pai, e renovamos contigo, Senhor, o nosso amor contigo, precioso e amado Espírito Santo. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, cuida das famílias, ó Pai,
Nós declaramos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus, que seremos extremamente abençoados por ti. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Você está nessa fé comigo? Então deixa eu falar uma coisa para você. Essa semana Deus vai te surpreender. Gente, deixa eu contar um negócio para você. Deus tem nos surpreendido de uma forma tão tremenda, não é verdade? Às vezes a gente acha que às vezes uma cura, um milagre, algo assim meio fora do natural, você acha isso o máximo. E eu concordo com você, é o máximo. Nossa, uma cura, uma libertação é o máximo. Mas tem uma coisa que é muito melhor, é a certeza da nossa salvação. Isso, gente, não tem. Nós vivemos aqui nesse mundo. Hoje eu conversava com aquela fofinha ali, ó, aquela irmãzinha que faz 50 anos aqui, né, irmãzinha? 50 anos que estamos caminhando junto aqui, ó. 80, ela me motiva, gente. Olha que coisa mais linda, mais fofa do mundo, aquela senhorinha. Digo que a nossa vida é corrida de 0 a 90, a 100, o que vier lucro. Mas a eternidade, gente, a eternidade já diz, ela não tem fim. Então, cada dia que você levantar de manhã, se diga: Jesus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais um dia de saúde. Ah, pastor, não está boa a saúde. Em tudo dai graças. Por isso que eu quero dizer para você que essa semana Deus vai te surpreender novamente. Você recebe essa palavra no seu espírito? Essa semana Deus vai te surpreender novamente em nome de Jesus. Vamos para casa, não é verdade? 1, 2, 3, sim! Nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Um abraço no coração de todos.